7h29 em Brasília, o Estado do Espírito Santo, o governo do Estado, oficializou o pedido de veto ao projeto dos royalties do petróleo. O governador Renato Casagrande enviou no início dessa semana uma carta à presidente Dilma Rousseff pedindo que o projeto aprovado pelo Congresso Nacional seja vetado. Nós temos na linha o governador Casagrande para falar sobre esse assunto. Governador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Senador, são 10 bilhões e 500 milhões de reais de perdas para o Estado até o ano de 2020. O veto que o senhor pediu à presidente é o veto integral ao projeto?
Olha, nós não entramos nesse detalhe. Eu estou até elaborando uma proposta que foi encaminhada à assessoria da presidenta, porque ela tem duas opções. Ela pode vetar totalmente o projeto, porque tem diversos vícios e diversas incorreções no projeto, mas ela pode vetar também o artigo 2º e 3º e parágrafo do 4º, que permite que ela preserve a Constituição, vetando a parte da distribuição dos lotes das áreas já licitadas, da área de concessão. Então, é perfeitamente possível ela vetar parcialmente também e manter o compromisso do governo federal de fazer as licitações no ano que vem, porque ela poderia sancionar a parte da distribuição das novas áreas que serão licitadas ali, que serão licitadas agora e contratadas pelo modelo de partilha. Então ela tem duas opções, ela pode vetar totalmente ou ela pode vetar parte do projeto sem prejudicar o planejamento do governo.
Uhum. Bom, esse é o entendimento também do governo do Estado do Rio de Janeiro, né? É conjunta
também
essa posição?
Eu estive essa semana com o governador Sérgio Cabral, estivemos juntos, né, conversando um pouco para trocarmos impressões, para a gente fazer uma avaliação. E também é a opinião do Estado do Rio de Janeiro, ela tem as duas opções. Sim. O que ela não tem de opção técnica é a sanção, porque a sanção não encontra base na Advocacia Geral da União, que já orientou o presidente Lula a vetar essa matéria no passado. Na emenda Y, o presidente Lula vetou por orientação da Advocacia Geral da União. A matéria é a mesma, a advocacia não tem como orientar de forma diferenciada a posição da presidenta. A presidenta publicamente já disse que é contrária a qualquer rompimento de contratos, e esse projeto rompe contratos, esse projeto quebra o Pacto Federativo, rompe o Pacto Federativo, ele retira a receita que nós já arrecadamos. Isso faltou solidariedade federativa da Câmara, do Senado, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, com os municípios produtores de petróleo. Então, ela não tem essa opção técnica, eu acho que nem política, portanto, a confiança, a expectativa de que, de fato, ela possa vetar e aí o Congresso possa, de novo, debater esse tema, esse caso, esse assunto, não encontrar uma solução política. O único caminho que nós teremos será a judicialização do processo.
O senhor falou em manutenção da Constituição. O senhor pensa em recorrer ao STF caso haja a sanção integral do projeto?
Jefferson, caso haja a sanção do projeto, nós não temos outra alternativa, judicializar o processo, porque o prejuízo para o Espírito Santo é muito grande e o desrespeito à Constituição também seria muito grande. Então, nós não teríamos outro caminho, não sei, a judicialização desse processo, uma ação direta de inconstitucionalidade que pudesse buscar a preservação dos nossos direitos. Mas primeiro vamos apostar, nós estamos apostando agora nos confiantes na decisão da presidenta Dilma com relação a essa matéria.
Por que, a que fatos o senhor atribui que tenhamos chegado a esse ponto, essa necessidade agora, até de repente, de se recorrer ao STF? Onde houve o ruído nessa negociação?
Acho que faltou coordenação nesse debate, acho que faltou racionalidade. Esse assunto começou um debate muito contaminado com sentimentos, com emoção, porque alguns municípios do Brasil têm uma arrecadação muito alta e muitos municípios, a grande maioria, com arrecadação muito pequena. Então, essa disparidade acabou levando a um debate sem racionalidade, assim, porque isso foi ganhando corpo, houve no tempo um comportamento mais racional do Senado e da Câmara, porque A primeira votação era totalmente irracional, que tratava de uma divisão de acordo com a ESPM para todos os municípios e estados. Aqui foi a emenda Ibsen, depois avançou sua proposta do Vital do Rego, depois avançou sua proposta do Zaratini, que acabou sendo votada do Vital do Rego. E houve um pouco mais de racionalidade, mas a busca por um dinheiro fácil para os estados e municípios, onde não se produz petróleo, contrariando a Constituição, que diz que royalties é uma compensação para quem produz, a área que produz, isso levou a essa posição. E acho que levou a essa situação a dificuldade que o governo teve de coordenar esse processo. Se o governo federal tivesse coordenado esse processo, como mais aberta, mais direta, talvez nós tivéssemos achado uma solução mais adequada e tivéssemos encontrado aí uma alternativa de atendimento a todos os municípios e a todos os estados do Brasil.
Governador Renato Casagrande, essa discussão toda pode se atribuir também à falta de uma reforma tributária ou de uma divisão talvez mais justa de outros recursos, como o próprio Fundo de Participação dos Estados?
Nós temos muitos assuntos federativos, já estamos entrando no Congresso, assim, estamos falando de royalties, você falou agora de SPE. Já votamos esse ano um outro tema que prejudicou muito o Espírito Santo, que foi a redução da alíquota de ICMS de produtos importados. Estamos agora discutindo com o Ministério da Fazenda a questão de origem e destino do ICMS. Tem o assunto do comércio eletrônico, tem assuntos de correção de salário de servidores. Então tem um conjunto de ações que estão tramitando no Congresso. São ações que interferem na receita do Estado, interferem na receita do município. E falta uma coordenação nesse trabalho. Essa semana que passou, nós tivemos uma reunião com o ministro Guido Mantega, e a reunião, assim, era para discutir origem e destino, cobrança de ICMS, incidência de ICMS, origem e destino, e acabou sendo discutido tudo, porque há uma ausência de um fórum onde os governadores possam debater esses temas. Então, como isso não tem uma coordenação, e o Congresso não conseguiu coordenar também essas ações, isso leva a decisões fatiadas, pontuais, e decisões pontuais podem prejudicar muito um ou outro estado, como é o que está acontecendo no estado do Espírito Santo. Nós tivemos uma decisão de ICMS de produtos importados, prejudicou o estado. Estamos tendo uma decisão de royalties, está prejudicando o nosso estado. Então, o ICMS, origem e destino, pode prejudicar o Espírito Santo. Então, se não tiver uma coordenação para ter uma ideia mais ampla, uma visão mais ampla, e um ou outro estado pode sair muito prejudicado nessas votações pontuais.
O estado do Rio de Janeiro fala em perdas de até 80 bilhões de reais até 2020. O governo do Espírito Santo, como nós já comentamos aqui, 10 bilhões e 500 milhões. Que áreas seriam mais afetadas no estado do Espírito Santo? Esse recurso, sem esse recurso, quais áreas seriam mais prejudicadas?
Esse recurso é utilizado para investimento. Recurso utilizado para investimento, é um recurso que a gente usa para investimento, então nós teremos que reduzir investimentos. E como nós usamos parte do recurso que é de recurso próprio, que seria usado para custeio, a gente poderia usá-lo usando o voto para investimento, então nós vamos ter que cortar investimento e nós vamos ter que cortar custeio. Custeio, vamos ter que controlar contratação de pessoal. Então, estou aqui pensando em medidas, se caso se consolide uma posição desequilibrada dessa, e nós não temos uma decisão na justiça, que eu não acredito, mas eu estou aqui também tendo um plano de contingência para uma situação pior, um cenário pior. Eu tenho um plano de contingência para tentar, vou reduzir investimento, vou reduzir custeio, vou controlar gasto com pessoal. É isso que eu tenho que fazer, preciso fazer para manter as contas do estado equilibradas.
Qual seria a distribuição ideal, governador, dos royalties do petróleo?
A distribuição ideal é preservar os contratos. Uhum. Preserve os contratos para não ter ilegalidade nem inconstitucionalidade e faça a distribuição que está aprovada pelo Senado e pela Câmara para as novas áreas que serão contratadas. Nós não temos nenhum problema nessa divisão que nos prejudica, mas uma divisão mais igualitária para as novas áreas. Agora, não podemos aceitar o cumprimento de contratos, a divisão de áreas já licitadas.
Tá certo. Governador Renato Casagrande, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Governador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes.
Governador Renato Casagrande, do Estado do Espírito Santo, falando sobre o impasse em torno dos royalties do petróleo e a proposta que mexe nos contratos nas áreas já licitadas, proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e que agora já seguiu para a análise da presidente Dilma Rousseff, que pode sancionar integralmente o projeto, vetar integralmente o projeto ou vetar a parte justamente essa que reivindicam os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que garantiria a manutenção dos contratos das áreas já licitadas, fazendo a nova distribuição, melhor, apenas nas novas áreas de exploração de petróleo.